Dia Ministro.
Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Gov na EBC, em Brasília. Participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Eu sou Vanessa Leda e aqui comigo está o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, uma das emissoras da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. E olha, dá para acompanhar esta entrevista também pela Rádio Gov. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Se você quiser nos ouvir e ver, pode assistir ao Bom Dia Ministro na sua TV, no Canal Gov, ou pelo nosso YouTube, @CanalGov. E ainda dá para acessar o programa pela agência Gov, anote aí, agenciagov.ebc.com.br. Além da TV ao vivo, de todos os programas que temos no ar, lá você encontra também as principais notícias do governo do Brasil. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo. O Brasil superou a criação de 5 milhões de empregos com carteira assinada desde janeiro de 2023. Só em novembro foram mais de 85 mil novos postos de trabalho. Com isso aí, o Brasil ultrapassa 49 milhões de empregos formais ativos, o maior número aí registrado na série histórica do novo CAGED. Então, o ministro Luiz Marinho está aqui conosco, vai tratar desse assunto e também vai detalhar as novas medidas que entram em vigor a partir deste ano. Estamos em janeiro, é isso. Assuntos diversos, como o novo salário mínimo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, além de diversos outros temas. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigada.
Bom dia, Vanessa. Bom dia à nossa audiência, o Brasil inteiro. Aproveitar e, mais uma vez, desejar um ano abençoado para todo o povo brasileiro, de forma que possamos ter um ano que é promissor. Como você disse, né, Vanessa, nós começamos janeiro com boas notícias, né? O salário mínimo, que vai para 1.621. E olha, Vanessa, o salário mínimo é uma questão muito importante, além da isenção do imposto de renda, porque só o salário mínimo injetará na economia brasileira mais de 80 bilhões no ano. E se olharmos lá em 2003, primeiro mandato do presidente Lula, até então tinha uma dinâmica de correção dos salários mínimos que era simplesmente pela inflação com eventuais arredondamentos. Não fosse a política de valorização criada pelo presidente Lula lá no seu primeiro ano, no seu primeiro mandato, seguido no segundo, seguido pela presidenta Dilma, interrompida em 2017 até final de 2022, o salário mínimo valeria hoje a ordem de R$ 823. Veja, metade do que vale o salário mínimo hoje. Portanto, é uma política de valorização muito eficiente. É evidente que muita gente fala, mas o salário mínimo ainda é baixo. De fato, uns reclamam que é baixo, outros reclamam que são altos. E, na verdade, para necessidade de uma família, o salário mínimo ainda é baixo no Brasil, mas é o dobro do que seria se não houvesse o governo do presidente Lula, um governo com essa visão que o presidente Lula e seu governo têm para o Brasil e para a classe trabalhadora, como interagir com os empresários, os empreendedores, as empresas, a indústria. Afinal de contas, nós precisamos sempre pensar no equilíbrio, mas sempre olhar para a necessidade da renda. E essa renda, massa salarial, a renda dos trabalhadores, que tem crescido durante os nossos governos. E mais uma vez, então, janeiro este ano, quando me perguntam o que eu acho da economia para este ano, isso vai ser de novo um bom ano, porque nós começamos já em janeiro, né, com o crescimento da renda, especialmente dos menores salários. Então, você tem o salário mínimo e tem a isenção do imposto de renda. A soma dos dois, a isenção do imposto de renda mais a questão do salário mínimo, injetará no ano 110 bilhões na economia brasileira, ou seja, mais de 10 bilhões mês, né, que acrescenta aí no consumo, na dinâmica das rodas girando, como costuma dizer o presidente Lula, como costuma dizer o nosso vice-presidente Alckmin. Portanto, um ano que acredito que que será bom de novo para a economia e para o emprego.
Excelente, a gente tem muitos assuntos para tratar, como o senhor falou, salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas vamos começar falando desses dados importantíssimos que a gente tem aí, desse recorde na geração de empregos, que veio acompanhado da taxa de desemprego também, de 5,2%, a menor já registrada desde 2012. São excelentes notícias para começar o ano, né, ministro?
Com certeza, um crescimento do emprego em todo o país e em todos os estados brasileiros, em todos os segmentos da economia. Você pega no cômputo geral, né, o crescimento, ele é um crescimento bastante consistente em todos os segmentos da economia, em todas as unidades da federação. Ou seja, é um crescimento que não é uma bolha aqui acolá, é um crescimento consistente. Contrariando os ditos especialistas de mercado, que olhava lá em 2023, dizia que o Brasil não crescia, crescia a ordem de 0,5, 0,7, cresceu 3,2, 24, que cresceria 1,5, 1,7, cresceu 3,4, agora de novo crescimento e esse ano de novo vai crescer a economia, cresceu o PIB brasileiro, e crescendo o PIB, né, crescendo o PIB per capita, seguramente também crescerá o salário mínimo de novo, olhando para 27. De forma que nós estamos bastante otimistas com a economia brasileira e seguramente o Brasil está no rumo certo. O presidente Lula tem uma visão muitas vezes até no detalhe, impressionante como ele enxerga os desafios do país, da economia, cada segmento, a escuta, a capacidade que o governo tem a partir do presidente Lula, da escuta dos segmentos, muitas vezes setores empresariais traz uma demanda, a escuta que tem, setores de trabalhadores, os segmentos da sociedade, quando grita um problema, ele consegue dar diretriz para cada área de governo para fazer uma escuta detalhada, correta, sensível, de forma a conduzir a economia brasileira sobre todos os aspectos. Isso é muito importante.
Maravilha. Estamos acompanhados de emissoras de rádio de todo o país que vão fazer perguntas para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Vamos começar, então, com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Quem está lá é a minha colega Priscila Mazenotti. Bom dia, Pri.
Oi, Vanessa. Bom dia para você, ministro. Bom dia para o senhor. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Eu queria perguntar da escala 6x1, ministro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, ainda vai para o plenário, vai tramitar lá na Câmara. Esse ano é um ano eleitoral, portanto, mais curto, e esse assunto é prioridade para o governo. A minha pergunta é, vai dar tempo de votar tudo antes das eleições para já começar a valer aí o fim da escala 6x1?
Olá, Priscila, meu bom dia a você e toda a população. Veja, a 6x1 é uma prioridade do governo e é uma prioridade para os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente a juventude brasileira, que vem rechaçando esse formato. A jornada 6x1 é a mais cruel em todo o território global onde está ainda em prática, em especial para as mulheres. Então, pensar na redução da jornada máxima do país. E é uma coisa que é importante a gente refletir e dar uma mensagem para todos os empresários brasileiros, especialmente da área do comércio, de serviço, da indústria, que pensar na redução da jornada de trabalho também é pensar na harmonização do ambiente de trabalho. Como que você tem um ambiente saudável no trabalho que possa garantir aos trabalhadores e trabalhadoras melhores condições de saúde, saúde mental, como cuidar da família, como cuidar dos afazeres da família, os investimentos que é necessário fazer em cada detalhe da família, é fundamental para a ambiência do trabalho. Se você tem uma tranquilidade em casa, você vai levar essa tranquilidade para o ambiente de trabalho, você pode melhorar a produtividade, você pode melhorar a qualidade do trabalho. Portanto, essa é a primeira mensagem. Segunda, em relação à tua resposta, concretamente falando, se é possível no calendário do ano eleitoral você aprovar uma medida tão importante como essa e com forte impacto no mercado de trabalho e no ambiente do mercado de trabalho. Sim, é plenamente possível. Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma uma possível oportunidade. Evidente que eu chamo a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras para a necessidade do processo de mobilização e participação ativa desse processo, junto aos seus sindicatos, junto às suas centrais sindicais, junto aos parlamentares do seu respectivo Estado, porque esse processo de participação, de efetivo diálogo com o parlamento é fundamental nesse processo. Eu trago um paralelo aqui, quando foi aprovado a isenção do imposto de renda. Imposto de renda foi aprovado por unanimidade no Senado e na Câmara. Unanimidade que não existiu durante o debate. Na verdade, não fosse o processo de participação da sociedade, é possível que esse projeto estaria ainda tramitando no Congresso Nacional. Então, eu chamo a atenção disso porque a efetiva participação da sociedade, ele é um motor necessário, importante, no processo de convencimento a cada deputado, deputada, a cada senador, senadora e ao empresariado também. Eu chamo também a necessidade de participação do empresariado nesse debate para olhar para um país que deseja, que necessita, que precisa ser moderno e ser grande. O Brasil é um grande país, é uma grande economia e tem todas as condições de melhorar as suas relações com o mundo do trabalho. Mundo do trabalho que hoje gera muitas doenças, gera muitos problemas, gera muitos acidentes. E quanto mais você melhorar esse ambiente, você diminuirá a quantidade de acidentes, diminuirá a quantidade de doenças no mundo do trabalho. E é isso que nós esperamos nesse debate da 6 por 1. Portanto, é trazer, de fato, uma relação bastante moderna. Chama a atenção de que a lei, ela, ao parlamento analisar a lei, não precisa se preocupar com o funcionamento de cada unidade fabril, ou cada unidade comercial ou de serviço. Aqui tem que se delegar para as relações dos contratos, das convenções coletivas. A grade de jornada, aquela atividade econômica que precisa funcionar 24 horas por dia, os 365 dias do ano, isso aqui tem que ser uma coisa mais detalhada ali, mais artesanal, de quatro mãos, trabalhadores, empregadores, que conhece a realidade de cada unidade de serviço do nosso país, em todo o território nacional. Ali é hora de entrar ali a negociação mais próxima daquela realidade e dar conta. E asseguro, é plenamente possível fazer, é plenamente possível dizer a toda a atividade econômica do Brasil que é possível você acabar com a 6 por 1, mantendo as necessidades econômicas do país.
Com certeza. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ministro, agora vamos para São Paulo, Piracicaba, Rádio TV Metropolitana. Quem fala conosco é Danilo Teles. Bom dia, Danilo.
Danilo? Bom dia para você, bom dia, ministro. Bom dia. Bom dia para você, bom dia, ministro. Agora consegue me ouvir?
Perfeito, Danilo. Pode começar.
Ah, pois não. Vamos lá. Bom dia mais uma vez a você, bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. Ministro, nós já tivemos algumas oportunidades, né, aqui em Brasília, entrevistar o senhor também. Ministro, mas nesse contexto, então, desse bom dia, ministro, eu quero fazer ao senhor três perguntas simples também. Bom, nós temos, então, a inovação e também a própria inclusão. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, aliás, o prefeito Ricardo Nunes entrou com uma ação judicial para impedir que os aplicativos, né, que as pessoas que trabalham com o aplicativo, motos principalmente, moto taxista, moto petista, não atuassem na cidade de São Paulo. Ele alegou acidente de trânsito, né? Então, eu quero saber do estado de São Paulo, Brasil, como é que está essa questão da regulamentação dos aplicativos. Gostaria também de ouvir do senhor sobre a inclusão hoje, né, no mundo do trabalho e também a diversidade, né, mulher, negros, LGBT, PCDs. E eu quero perguntar para o senhor, a última pergunta dessa rodada, se o senhor fica, né, no governo até o final ou se o senhor sai para algum cargo eletivo. Bom dia, ministro.
Bom dia, Danilo. Obrigado pelas perguntas, questões importantíssimas aqui colocadas nesse processo. Veja, o debate de aplicativos tem várias nuances aqui a se falar. Você citou várias. Uma delas é se autoriza nas grandes cidades, com a dimensão e complexidade do trânsito da cidade de São Paulo, por exemplo, mas tantas outras, podia falar Rio de Janeiro, podia falar Belo Horizonte, podia falar tanto Porto Alegre, enfim, várias cidades, capitais e grandes cidades. Você tem aqui um processo, assim, não é um motofrete que dá restrição de moto, mas é mototáxi, que é a restrição que o prefeito batalhou muito e batalha, tem as pendências e tal. Eu, pessoalmente, acho muito arriscado em cidades com a complexidade da cidade de São Paulo autorizar mototáxi, transporte de pessoas por motos. Isso é comprovadamente aumento assustador da quantidade de acidentes. Evidente, é possível pensar nesse tipo de transporte de pessoas por moto? É possível pensar, mas precisa adequar, precisa construir outra cidade. Uma cidade com as faixas exclusivas adaptadas e também as motorações adaptadas. Né? Você tem países que têm, mas você tem, não pode andar acima de 30 por hora, por exemplo. E veja, então esse é um processo complicado aqui que se coloca. A outra questão é de regularização do trabalho por aplicativos, que está tramitando no Congresso Nacional. O relator, o deputado Augusto Coutinho, tem trabalhado esse assunto, tem discutido esse assunto muito importante, desde quando o governo encaminhou, há 2 anos atrás, o projeto de aplicativos. Tem todo um acúmulo de debate e tem todas as condições do Congresso Nacional debruçar sobre esse assunto agora no primeiro semestre e aprovar a regulação dos trabalhos por aplicativo, que eu acho que seria muito bem-vindo, tanto para motoristas, né, veículos quatro rodas, como também para os motofretistas, os mototáxis, enfim, os entregadores e toda essa questão que se coloca em relação à necessidade de proteção a esses trabalhadores que estão totalmente desprotegidos. É preciso trazer aqui segurança, é preciso discutir a transparência, é preciso discutir a remuneração, é preciso discutir a segurança previdenciária e seguro de vida, o conjunto de questões que estão colocadas desde o projeto que o governo encaminhou, e o governo apoia integralmente a necessidade de regulamentar essas questões. O processo de inclusão, o mercado de trabalho, toda vez que se fortalece o mercado de trabalho, ele melhora o processo de inclusão. Nós temos trabalhado firmemente nesse processo, tanto em relação aos PCDs como à juventude. Nós tínhamos lá em 2005, por exemplo, quando eu assumi o Ministério do Trabalho em 2005, nós tínhamos no programa Aprendiz 48 mil jovens no Brasil inteiro. Hoje nós estamos 715 mil jovens no programa Aprendiz e também o programa de inclusão através dos PCDs, através das vários segmentos necessários da diversidade, um processo crescente no mercado de trabalho, e nós estamos sempre discutindo. Tem um debate muito forte que segmentos da indústria especialmente discute que é o cumprimento das cotas. Nós estamos sempre abertos a esse processo. Está tramitando um projeto na Câmara, inclusive, que a deputada Flávia Moraes é a relatora, que também está preparado para votação, para fazer as adequações necessárias para facilitar, inclusive, o cumprimento por parte das empresas, dos segmentos industriais, de comércio, serviço, da administração pública, enfim, em relação tanto à aprendizagem como em relação a todas essas questões aqui que nós estamos apoiando e esperamos que nesse primeiro semestre também o Congresso possa avaliar, aprovar e ajudar a gente a resolver várias questões ali pendentes.
Maravilha, esse é o programa Bom Dia Ministro, lembrando aos nossos colegas de rádio que a gente vai tentar fazer uma segunda rodada com perguntas para tentar contemplar todos. Agora,
se eu fico no governo, se eu saio para ser candidato, não, eu fico no governo. O presidente Lula pediu para eu ficar no governo. Portanto, não serei candidato a deputado federal este ano. Eu sou deputado federal, licenciado para cumprir o papel de ministro, e continuarei no governo, portanto, não serei candidato à reeleição. Evidente que nós vamos, né, o nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC será candidato, portanto, hoje ele é pré-candidato para cumprir rigorosamente as restrições dos programas, né, eleitorais, enfim. Mas essa é a questão, portanto, estava esquecendo essa última pergunta do Danilo.
Maravilha, excelente. Vamos seguir então, ministro. Do Sudeste a gente vai para o Nordeste, vamos a Fortaleza, no Ceará, conversar com Armando de Oliveira, do portal O Povo. Armando, bom dia.
Bom dia, ministro, bom dia, colegas, bom dia a todos. Ministro, justamente, eu quero uma visão do senhor aqui do Nordeste. A gente vive uma expectativa para 2026 de um bom momento do turismo, de uma retomada mais intensa e também de uma retomada de infraestrutura gerando emprego com a Transnordestina. Eu quero saber quais são os desafios que o senhor enxerga aqui para o nosso mercado de trabalho e o que que isso pode trazer de novo para a gente, o que que a gente pode ter de diferente desse ano.
Muito obrigado, querido Armando. Veja, não só para Fortaleza, para o Ceará, mas para todo o Brasil, tem um desafio no mercado de trabalho que é a qualificação. A gente tem trabalhado vários programas, e eu tenho provocado prefeitos e prefeitas, governadores, governadoras, para ajudar a gente nessa tarefa de qualificar, incluindo o Sistema S, incluindo todo mundo que trabalha com o processo de qualificação. E o Ministério tem um programa de qualificação digital, uma parceria com a Microsoft, para milhões de pessoas. Então, cada território pode ajudar nesse processo, fazendo adesão a esse programa e montando no seu respectivo território os laboratórios com monitor. Veja, essa é uma plataforma à distância, então todos os trabalhadores aí da sua casa podem fazer. Mas nós constatamos uma deficiência quando faz inteiramente, de forma integral, à distância. A pessoa, quando tem uma dificuldade, acaba abandonando o programa e não concluindo. E quando você tem na sala, no conjunto de computadores, ali com um facilitador, com um monitor, com uma pessoa que interage, que não deixa a pessoa na dificuldade abandonar o curso, ele é muito mais eficiente. E esse programa se tornou referência global para a Microsoft. O Brasil virou case, está sendo expandido, México, tantos outros países estão sendo implementados também, com a experiência do Brasil a partir da nossa sugestão junto a esse programa. É um programa de 7 trilhas, aliás, de 34 trilhas, mais de 190 cursos à disposição, que vai do letramento à programação, passando pelos MBAs todos aí de relação ao ensino digital, criando uma condição necessária para o mercado de trabalho. Veja, eu costumo falar para os prefeitos, assim, nós, em poucos anos, quem não tiver o letramento digital vai ter muita dificuldade de atuar no mercado de trabalho, de fazer qualquer coisa. Tudo na nossa vida hoje pode observar que tem relação digital. E tem uma lenda que eu queria aqui chamar a atenção. Os jovens, eles sabem tudo. Não sabem muita coisa, não. Os jovens sabem o Instagram, sabem o TikTok, sabem essas ferramentas de comunicação aleatória. Mas quando precisa baixar um arquivo, quando precisa anexar um arquivo, quando precisa anexar, ele não sabe fazer. Então é preciso a gente chamar a atenção de que nós precisamos de um processo de qualificação, de capacitação na área digital, como foi no passado, ainda existe, ainda não é totalmente resolvido, mas como foi no passado o processo de alfabetização. Então, nós precisamos de uma alfabetização digital em massa no país. Então, eu queria aqui deixar esse desafio colocado, não somente para a cidade de Fortaleza, o Ceará, o nosso prefeito Fortaleza, o nosso governador vem participando ativamente, é um dos estados que tenha ajudado nesse processo, mas queria deixar essa provocação de forma para todo o território nacional, de forma que a gente possa ter êxitos e trazer não somente a nossa juventude, mas toda a força de trabalho. Uma empresa que queira, uma entidade que queira, nós estamos inteiramente à disposição para recepcionar, ajudar, orientar e como fazer.
Maravilha, colocar os jovens no mercado de trabalho, né, ministro? Vamos continuar então, vamos agora para o Pará, Belém do Pará. Vamos conversar com Jimmy Ferreira na rádio Marajoara. Jimmy, bom dia.
Bom dia, ministro. Bom dia a todos e todas. Uma preocupação muito grande do brasileiro é justamente quanto à jornada de trabalho. Tenho observado aqui, tá, toda esse diálogo sobre essa jornada do trabalho. Nós temos aqui a maior porcentagem favorecida com a diminuição é com o jovem. O jovem está mais preparado para o mundo digital. Mas a grande maioria da nossa força de trabalho é justamente as pessoas que já estão beirando ali os 40, 50, 60 anos, tá? Esse povo, ele é a maioria, sem dúvida nenhuma, né? A proteção do emprego, a preparação para que a lei possa ser implementada, eu vejo como precisando de mais debate dentro dessa evolução para chegar até a realização da manutenção do emprego. Como é que o senhor vê tudo isso? Eu vejo também que o senhor está todas as horas tocando justamente nessa conscientização, nessa preparação. As pessoas já de 40 anos a mais, 50, já tem 20 anos de trabalho, vai ser complicado ela se preparar para um mundo digital. Como é que está a proteção desse trabalhador? Como é que está a proteção desses empregos que precisam ser mantidos para que as famílias possam continuar a viver, pode-se dizer assim? Muito obrigado.
Jimmy, meu bom dia e bom dia a todo o povo do Pará, povo maravilhoso. Deu um show na COP30 em Belém, muito bem, parabéns a todos os paraenses que participaram, todos os brasileiros e brasileiros que participaram da COP30. Foi uma COP, como diz o presidente Lula, a COP das COPs, de forma que o Brasil deu aí um exemplo espetacular, e o povo paraense, a recepção a todos os nossos visitantes que veio do mundo inteiro conhecer Belém, conhecer o Brasil, que puderam apreciar aí as belezas naturais do estado, né, também toda a gastronomia fantástica que o Pará pode oferecer. Mas, ó, Jimmy, eu tive recentemente aí algumas vezes no estado do Pará, em algumas cidades, dançando os programas de qualificação digital, as parcerias, junto com o senador Beto Faro, junto com a nossa deputada também, e em parceria com os prefeitos, né, tivemos aí na capital do Açaí, capital global do Açaí, enfim, de forma que nós estamos atentos a tudo isso e chamando a atenção do seguinte: quando a economia cresce, você acaba trazendo oportunidade para todas as faixas etárias. Importante sempre do desafio, quando alguém fala assim, é preciso traçar um incentivo fiscal para as empresas contratarem acima de 50, ou um incentivo fiscal para as empresas contratar jovens. Eu falo, não entre nessa, porque aí simplesmente você substitui uma faixa etária por outra faixa etária. O que nós precisamos é de uma economia robusta, crescente, que envolva todos, que gere oportunidade para todos. Nós estamos no menor... a menor taxa de desemprego da nossa história. Isso leva alguns territórios com dificuldade, inclusive, de ter mão de obra preparada, que as empresas estão demandando, é necessário e não se tem. Então, nós temos que aqui agregar todas as faixas etárias disponíveis, né, e muitas vezes chamar quem está aposentado já, volta, tire o pijama, volta para cá, vamos botar o macacão, vamos ajudar o Brasil nesse processo de crescimento, nessa fase importante do nosso país. Evidente que tem nichos ainda que necessita atenção, e a principal atenção é a qualificação, né? E essa educação digital serve para todas as faixas etárias, não é somente para a juventude. Eu falei da juventude com a necessidade de aperfeiçoar, que letramento digital ele já tem. Mas é importante que a gente faça o processo de capacitação da qualificação para atuação no mercado de trabalho, que é muito mais amplo do que o letramento digital de participar das redes sociais. Nas redes sociais, a juventude está totalmente apta, ele é craque, você tem uma dificuldade aqui no aplicativo, você chama, ele vai resolver, mas é preciso aperfeiçoar do ponto de vista da capacitação de como você, no mercado de trabalho, você interagir ali com as ferramentas do mercado de trabalho, né, o 3D, o 4D, enfim, as várias questões necessárias ali para você participar desse processo tão competitivo do mercado de trabalho. E os acima de 40, é preciso também olhar a sua adequação para o mercado de trabalho. Então, se você tem uma dúvida, procura o posto de atendimento ao trabalhador. Nós estamos incentivando também os estados a aperfeiçoar a rede Cine, que possa orientar a partir do diagnóstico daquele território e do diagnóstico daquele trabalhador, daquela trabalhadora que tem uma deficiência de qualificação, qual era o que, que o mercado está demandando e qual a adequação profissional de orientação profissional que ele precisa ter para ter maior facilidade no mercado de trabalho. É isso que nós estamos buscando, né, interagir com os secretários, com o Fórum de Secretário do Trabalho, né, que hoje é presidido pelo nosso secretário do Ceará, o Davidson, que ele dirige lá o nosso conselho, nosso Fórum de Secretário do Trabalho, de forma que nós estamos aí atento a toda a demanda do mercado de trabalho, em especial nessa área das faixas etárias e das qualificações.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje temos o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, respondendo a perguntas dos nossos colegas de emissoras de rádio de todo o país. E agora, ministro, vamos a Minas Gerais, Belo Horizonte. Quem pergunta é da rádio Band News, Daniel Martins. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Vanessa. Bom dia ao ministro e a quem nos acompanha. Ministro, nós vivemos um momento de tensão agora na América do Sul devido ao conflito entre Venezuela e Estados Unidos, né? Eu gostaria de saber, porque nós temos ouvido alguns especialistas aqui na Band News falando sobre um possível aumento da vinda de venezuelanos para o Brasil. Inclusive aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, nós temos uma grande concentração de venezuelanos. Eu queria saber se o governo ele avalia algum tipo de política para a inclusão desses venezuelanos no mercado de trabalho, além dos que podem vir ao Brasil, dos que já estão aqui. Obrigado.
Bom, meus cumprimentos, queria aumentar também toda a população e dizer que essa questão toda que nós estamos... Na verdade, eu acabei perdendo a tua pergunta.
Ele falou da questão do conflito na Venezuela, Estados Unidos.
Da conflito Venezuela.
Se o governo está trabalhando com algum processo de inclusão no mercado de trabalho desses venezuelanos.
Sempre, né? Desde antes disso, né? Assim, nós temos recebido muitos venezuelanos no Brasil, desde as crises do... Assim, quando o bloqueio americano, que não é de hoje... muitos venezuelanos têm vindo para o Brasil, entre outros países, mas especialmente para o Brasil. Nós temos muita gente espalhada pelo país afora, onde a gente, a recepção que tem lá sempre orienta quais os estados do Brasil que está necessitando de mão de obra. Então tem encontrado muita gente em todo estado que você vai, especialmente na rede hoteleira. Tem muitos venezuelanos sendo incorporados no mercado de trabalho. Nós temos trabalhado em conjunto com o Ministério da Justiça, orientando esse processo para que nós possamos ir incorporando. Nós temos vários estados, como eu disse, com dificuldade de mão de obra, porque está saturado lá o mercado de trabalho da quantidade de mão de obra disponível. E tem vindo gente muito qualificada da Venezuela. Pessoal que trabalha lá, trabalha na educação lá, tem formação universitária, então tem muita gente muito capacitada vindo para o Brasil e nós estamos incorporando. Os que eventualmente têm dificuldade, nós estamos inteiramente à disposição para orientar o processo de qualificação junto com as idades de cada estado que está recepcionando esses trabalhadores e trabalhadoras, para poder ser inserido mais rapidamente no mercado de trabalho, que é a melhor forma que o Brasil pode acolher os irmãos vindo de outros países, não somente da Venezuela. Então, esse é o que nós estamos orientando e vamos orientar cada vez mais para aperfeiçoar esse processo, contando com a ajuda também dos estados.
Excelente, ministro. Agora vamos voltar ao Nordeste, vamos falar ali no Rio Grande do Norte, Mossoró. Elisângela Moura, da Rádio TCM, está no ar conosco. Bom dia, Elisângela.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu falo aqui com relação a números, né, a geração de empregos, visto que o Rio Grande do Norte, né, o Brasil superou a marca dos 5 milhões de 2023 a 2025, né, os chamados empregos formais com carteira assinada. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte, nesse período, superou a marca dos 77 mil empregos formais, e aqui em Mossoró, onde a gente fala nesse momento, foram quase 14 mil empregos nesse período. Eu pergunto ao ministro, esses números eram realmente os esperados, no caso, pela pasta, pelo MTE, ou nós poderíamos ter crescido mais, né? O que fazer para superar e aumentar a questão de empregos formais com carteira assinada, ministro?
Olha, Elisângela, meus cumprimentos e a todo o nosso povo do Rio Grande do Norte, a nossa governadora, recebo o nosso abraço, cumprimentos e nossos agradecimentos pela dedicação de como que a gente deve trabalhar em cada unidade da federação. Evidente que a economia, os indicadores nacionais são fundamentais, são importantes, mas eu tenho recebido, especialmente secretários e secretárias do Estado, mas também governadores e governadoras que observa mês a mês o anúncio do CAGED, vê qual foi o crescimento no seu estado, qual foi a variação eventual nos vários segmentos, e a gente, a partir daí, inclusive, procurou detalhar cada segmento de cada estado, de como está se dando o crescimento estado por estado. Então, eles têm mensalmente à disposição o crescimento do seu respectivo estado. E não é diferente aí no Rio Grande do Norte. Esse é um número importante para o Rio Grande do Norte. Eu creio que ele tem aí uma escala de participação importante. Os estados do Norte e Nordeste têm crescido, inclusive proporcionalmente, mais do que os estados do Sudeste, inclusive, não em número absoluto pelo tamanho dos estados, mas proporcionalmente os estados têm crescido mais do que o estado do Sudeste. Então, eu queria dizer que corresponde à nossa expectativa esse número do Rio Grande do Norte. Evidente que nós sempre queremos mais, sempre queremos aperfeiçoar, e sempre é possível olhar, né, os desafios que se tem. Então, os desafios desta qualificação no mercado de trabalho, olhando o diagnóstico de cada micro território no estado, isso é papel do estado fazer, não cabe à União fazer, mas nós estamos inteiramente à disposição de cada estado brasileiro para, dentro da peculiaridade do estado, observar eventuais fragilidades da formação profissional para a gente poder ajudar a monitorar, e não só a monitorar, mas ajudar a criar condições dos investimentos necessários para as adaptações, para poder melhorar ainda mais o mercado de trabalho brasileiro em todo o território nacional, olhando as peculiaridades dos locais, que aí depende não somente dos governos do estado, mas também das prefeituras, enfim, um esforço aí que deve ser de todos os dirigentes, gestores públicos do país.
Ministro, por falar nisso, você comentou comigo antes do programa começar que o novo CAGED fez traçou um perfil regional, né, de cada dos empregos, de cada região do país. Então é interessante isso também para a consulta, né, para quem achar interessante, achar importante fazer essa consulta regional do novo CAGED, né, ministro?
Nós estamos inteiramente à disposição, os nossos técnicos, para poder dialogar, fazer as reuniões online, orientar no que for necessário, de forma que a gente vá criando as condições de adaptações e de qualificação, olhando em cada território. Envolvendo o Sistema S sempre é muito importante, provocar o Sistema S para interagir e participar do processo. Às vezes tem desafios específicos de qualificação que às vezes os órgãos estão desatentos, que é preciso ser chamado a atenção para aquele olhar de forma dirigida em cada segmento, em cada território. Isso ajuda muito no processo, inclusive para os formadores de opinião, e não somente os formadores de opinião, os investidores, as empresas que estão decidindo os seus investimentos, né, de qual a eventual deficiência num território que tem uma demanda grande e não está formando a mão de obra específica para aquele segmento. Esse grau de profissionalização é fundamental para a gente criando uma dinâmica que seja mais efetiva em cada território.
Até para analisar cada gargalo, né, ministro? Beleza. Bom, antes da gente seguir para a próxima rodada, a gente tem uma pergunta que foi gravada pelo portal Tribuna da Bahia, de Salvador. O Henrique Brinco enviou essa pergunta para a gente. Vamos acompanhar.
Ministro, a Bahia tem apresentado um crescimento no índice de trabalho formal, de trabalhadores formais. Contudo, ainda registra altos índices de trabalhadores informais. Inclusive, Salvador e a região metropolitana estão bem acima da média em relação ao desemprego, né, aqui no nosso estado. Que políticas o senhor e a sua pasta estão formulando ao longo desse ano, né, e podem anunciar aqui para o nosso estado? Obrigado.
Meus cumprimentos, Henrique, a você e todo o povo baiano. Bahia é um dos estados que eu tenho ido mais vezes, inclusive junto com o governador, junto com a nossa Secretaria do Trabalho e nossa superintendência, lançar os programas de participação, de como que a gente trabalha esse processo. Inclusive, tivemos recentemente lançando o Pacto do Carnaval para Salvador, junto com o prefeito e o governador, para melhorar a qualidade do trabalho, para evitar qualquer trabalho degradante, qualquer problema relacionado às famílias que trabalham para garantir o espetáculo para a multidão de brasileiros e estrangeiros que vai para Salvador curtir o Carnaval. E veja, essa relação do trabalho formal e informal, toda vez que cresce a economia e que tem um governo com a nossa visão de orientar um processo, de estimular a formalização do trabalho, acaba mexendo nessa balança. Nós tivemos algum momento que o trabalho informal chegou a ultrapassar o trabalho formal e agora nós temos uma reversão importante, né, dos 102 milhões de brasileiros e brasileiras ocupados. Nós temos aí 49 milhões no CAGED, ou seja, carteira profissional assinada, CLT direitinho, mais 12 milhões de servidores e servidoras. Então resta aí a ordem de ainda de mais de 30 milhões de trabalhos informais, mas é muito diferente do que nós olhamos, por exemplo, há 10 anos atrás, né, há 8 anos atrás, enfim. Então um processo. Mas a pergunta do Henrique, ela é importante porque coloca para os governantes, né, não só o governo federal, não só o presidente Lula, os ministros e ministras, mas também todos os governadores, prefeitos, que tem que ser um olhar. Eu percebo que muita gente acaba estimulando o trabalho informal e acaba estimulando um trabalho que é formal, mas é precário, que muitas vezes se trabalha de forma equivocada relacionado ao MEI, por exemplo. Né? Eu ajudei a conceber a criação do MEI, mas o MEI não é pensado para todas maneiras de trabalho. Por exemplo, uma empresa, uma linha de produção, não cabe MEI. MEI é pensado para aquela economia que era totalmente na informalidade, né? A dona de casa que ajudava a mãe de família, que ajudava na renda da família, fazendo o seu salgadinho para vender na atividade cultural da cidade. E ali nós criamos o MEI pensando nesse trabalhador informal, o vendedor ambulante, vendedor da caipirinha na praia, enfim, quem eventualmente estava trabalhando de forma diferente, não formalizado. Então, como ir formalizando essas pessoas que estão trabalhando na atividade considerada a informalidade da economia? Como a gente formaliza essa informalidade? Aí você transformar o MEI em substituir o empregado CLT por MEI é um equívoco, é uma fraude trabalhista, mas isso tem sido estimulado por muita gente, então eu sempre chamo atenção disso. Mas queremos uma formalidade
real,
qualidade real, enfim, né? E queremos olhar para os segmentos da informalidade real, que seja na informalidade, formalizar a partir do MEI. Tem muitas tarefas aqui, muita gente trabalhando como empreendedor informal, que ele pode ser formalizado a partir do MEI. Tem muita demanda aqui crescente em relação a isso. Então eu queria um pouco aproveitar a pergunta do Henrique para qualificar esses debates sobre a formalização do mercado de trabalho, trabalhando com o MEI efetivamente, mas chamando atenção para não, né, uma redação de uma de uma empresa de comunicação não cabe meio, por exemplo, né, certo? Então tem um debate aqui que é preciso ser chamado a atenção, inclusive de prefeitos e prefeitas, que às vezes está contratando o MEI como coletador dos resíduos sólidos. Ou seja, não cabe MEI, isso aqui tem que ser empregado da empresa responsável que coleta o lixo lá da cidade, não ser uma professora, um ajudante administrativo, não é MEI, é funcionário, tem que ser regime CLT ou regime próprio, né? No caso das prefeituras, regime próprio ou regime CLT, não cabe MEI. Então, só chamar atenção para isso. Então, esse é um processo que nós estamos estimulando todo o debate de formalização com qualidade. E a economia, quanto mais forte é, facilita esse processo de formalidade, de formalização da economia. E sempre queremos trabalhar por aí, viu, Henrique? Um forte abraço aí ao povo baiano.
Ministro, eu vou fazer uma perguntinha antes da segunda rodada de perguntas das nossas emissoras de rádio, mas a gente vai ter que ser rápido para a gente conseguir contemplar todo mundo, ok? Vamos falar um pouco dessas novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, Vale Refeição, Vale Alimentação, vão beneficiar aí mais de 22 milhões de pessoas. Conta pra gente, ministro, são mais estabelecimentos que vão aceitar? O contribuinte vai ter mais liberdade para escolher? Como é que vão ser essas mudanças?
Na verdade, o PAT é um programa, né, consolidado, importante, e um programa de alimentação, segurança alimentar para trabalhadores e trabalhadoras. A construção lá atrás era que os trabalhadores chegavam muitas vezes fraco no trabalho por falta de alimentação adequada. Então ele nasceu respondendo a essa necessidade do mercado de trabalho, não somente lá atrás do ponto de vista das pessoas, mas ele tem que ser olhado do ponto de vista das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras. Com o tempo, isso foi criando distorções. Então você tem esse mercado que quem tem o produto para vender para as empresas acabava criando, você vende para a empresa compra os vouchers, fornece aos trabalhadores, os trabalhadores vão no restaurante, se alimenta ou adquire, no caso do programa de compra nos supermercados, enfim. E qual era o tempo que essa empresa repassava o recurso tanto para o mercado como para o restaurante? Então, esse tempo discutido. E qual a taxa cobrada, taxa de administração? Então, tudo isso foi mexido nesse momento que nós pensamos a restauração desse programa, ouvindo as queixas, especialmente dos pequenos restaurantes, dos pequenos mercados. Muitos restaurantes e muitos mercados, inclusive, saindo do programa, dado o tamanho do repasse que o intermediário ficava ali, né? Então, entra agora em vigor, agora em fevereiro, né, a taxa máxima permitida de 3,6%, tinha situação de taxa acima de 10% ao mês, então isso aqui vai ter uma redução para no máximo 3,6%, envolvendo a tarifa de intercâmbio aqui, que tem que ser no máximo de 2%. Né, é preciso que o prazo máximo, o cidadão foi no restaurante, fez a sua refeição, no máximo de 15 dias a empresa tem que pagar o restaurante ou pagar o supermercado, no caso de mercado. Isso seguramente vai levar a ampliar a quantidade de restaurantes, de novos mercados, mercado de vila, que possa aderir ao programa. Então a nossa previsão é que vai aumentar a quantidade de empresas, restaurantes e mercados, mercearias, que possa aderir ao programa para oferecer uma oferta de possibilidades maiores para os trabalhadores lá na sua vila, lá no seu local de moradia, lá no seu local de trabalho, de forma a ter uma amplitude da oferta, e se tem amplitude de oferta, a possibilidade da redução do preço da refeição, do preço do alimento que eventualmente ele está consumindo lá. Essa é a visão que vai acontecer com a entrada em vigor dessas medidas que nós estamos fazendo. E levando a um processo onde o trabalhador ele pode, com o seu cartão alimentação, seu cartão de refeição, ele consumir em qualquer restaurante, em qualquer maquininha. Ele não vai ter, porque esse restaurante só atende a um cartão tal, o cartão Y, A, B, C, enfim, ele vai poder, com o seu cartão, independente de qual seja do seu empregador, ele poder consumir em qualquer restaurante, qualquer mercado.
Excelente, programa Bom Dia Ministro. Agora vamos acelerar, ministro, para conseguir contemplar todas as rádios. Eu chamo Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional. Vamos lá, Priscila.
Oi, ministro, bom dia de novo. Eu queria insistir um pouco na pergunta do colega sobre a questão dos venezuelanos, né? O senhor falou que vai ter aí um estímulo para os estados, né, para orientar esses venezuelanos que vêm aqui para o Brasil em busca de trabalho. Por enquanto, então, nenhum programa específico do governo nesse sentido. Eu pergunto isso até por questão de trabalho precário, né? Trabalho aí, questão de análoga à escravidão, alguma coisa voltada especificamente para esses imigrantes.
Vamos analisar se vai ter essa multidão de gente, né? Porque no Venezuela, aqui para nós, não muda nada. Saiu Maduro, uma vice-presidente assumiu, as coisas continuam. Eu não creio que vai haver essa grande mudança. Esse é o panorama de todos os comentaristas que estão acompanhando esse processo, e até porque os americanos foi lá e sequestrou o Maduro e assumiu a vice-presidenta, e aparentemente, inclusive, com conversa anterior já sequestro. Então parece que as coisas estão ali meio que conversadas do que vai acontecer ali. Não tem a priori. Vamos ver, vamos aguardar, precisa muita cautela nesse processo, e vamos aguardar a quantidade de venezuelanos que venha para cá. O importante é que se a Venezuela consegue restabelecer o processo de ausência de todo o boicote ali, que a economia possa funcionar, então você eliminar os embargos americanos da economia da Venezuela, pode melhorar as condições de trabalho na própria Venezuela. Então você tem uma necessidade ali de enfrentar de interrupção dali, do bloqueio que tem da economia americana em relação à economia venezuelana. Esse é o principal problema. Se resolvido isso, a economia venezuelana pode voltar a crescer e gerar emprego de qualidade à Venezuela, que isso é o melhor dos mundos. Evidente que o Brasil tem que recepcionar todos os irmãos que para cá vierem precisando de trabalho. Nós estamos recebendo de braços abertos, aproveitando até o momento de escassez de mão de obra brasileira para você internalizar quem está nos procurando e se tiver deficiência de capacitação, capacitá-lo. Então, tarefa do Ministério do Trabalho é, na ausência de capacitação, capacitar. A mão de obra venezuelana que tem vindo para cá tem vindo mão de obra muito qualificada, né? E, portanto, de fácil inserção no mercado de trabalho. Você pode andar aí nos estados e vai encontrar venezuelano trabalhando em várias atividades. Tem, eventualmente, aqueles que têm com vulnerabilidade e qualificação, que nós temos que estar atentos, e isso nós vamos estar aperfeiçoando esse processo.
Excelente. Vamos a Mossoró. Elisângela Moura pergunta. Vamos lá, Elisângela.
Ministro, a gente está aqui na região da Costa Branca, consequentemente muitas praias, pescadores. Eu gostaria que o senhor pudesse destacar aí sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, né? O seguro-defeso. Quais as expectativas para esse ano com relação a esse programa, ministro?
Olha, meu bom dia, Elisângela. Obrigado pela pergunta. Isso é uma questão muito importante. A colônia de pescadores, pescadores artesanais do Brasil inteiro muito preocupado com isso. Eu queria tranquilizar todos os pescadores e pescadoras: não se preocupe. O que nós estamos fazendo, o Ministério do Trabalho assumiu a partir de novembro para cá, análise, além de ser a fonte pagadora, nós vamos também fazer análise da condição real de pescador artesanal, né? A CGU tinha constatado num trabalho preventivo de que haveria muitas fraudes no seguro defeso, muita gente que não tem direito sendo cadastrado e recebendo seguro defeso. A nossa tarefa, portanto, é garantir a todos os pescadores e pescadoras artesanais reais que tenha assegurado o seu direito. Esse é o nosso trabalho que nós estamos realizando. Inicialmente, agora, de forma mais focada em 5 estados, que foi constatado 5 estados com maiores problemas, que é Pará, Maranhão, Bahia, Piauí e Ceará. Esses cinco estados, nós estamos com um trabalho presencial nas colônias, nos locais, fazendo inclusive entrevistas presenciais com esses pescadores e pescadoras para garantir efetivamente aos pescadores artesanais o direito legítimo que a lei assegura que ele tenha a cobertura no período defeso, que ele tenha o seguro-desemprego, o seguro-defeso. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Então, não se preocupem. Você comprovou, de fato, você tem o teu barco, você comprovou que você sobrevive exclusivamente da pesca, você vai ter assegurado o seu seguro-defeso. Agora, o comerciante, o que tem outra atividade e tal, pescador eventual, esse não tem direito, a lei não lhe garante. Então, se ele estava recebendo, nem procure passar pelo processo de seleção, porque não será selecionado. Todos aqueles que não têm direito será rechaçado, portanto, esse benefício. Esse benefício é para assegurar as famílias que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal. Esses terão o direito assegurado, e é o trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego dar a chancela de direito que você tem assegurado pela legislação brasileira.
Excelente. Fortaleza, Ceará, Portal Povo, Armando de Oliveira, com você.
Bom dia, ministro, de novo. Eu quero aproveitar a pergunta da colega e o comentário do senhor para perguntar quais foram as dificuldades com os pescadores aqui do Ceará nessa identificação para o seguro-defeso. E quero retomar também dois temas, se o senhor puder. A questão dos motoristas de aplicativo, a gente vê alguns motoristas insatisfeitos com o projeto que tramita no Congresso. De que forma o Ministério pode alinhar essas tratativas com esses motoristas de aplicativos? E também a questão da escala 6x1. O governo trabalha com a escala 4x3 na campanha dele para 2026. O senhor acha viável o 4x3 ou 5x2 seria um meio termo aceitável para o governo?
Olha, primeiro, esse debate sobre a 6x1 é um debate importante, colocado, isso é sim assumido pelo governo. 4x3 não está anunciado pelo governo. Para o que nós estamos falando é a redução da jornada máxima. Então, a jornada máxima hoje é 44, eu enxergo que tem toda a possibilidade de imediatamente ir para as 40 horas semanais, isso é o essencial, com o fim da 6x1. Se nós vamos projetar para o futuro, num processo de planejamento gradual, cauteloso, pé no chão, tranquilo, sereno, com sustentabilidade, em algum momento chegar às 36 horas semanais, alguns países já estão caminhando para isso, mas não é a realidade global, portanto, não é a realidade brasileira. Eu não vejo que o Brasil pode caminhar rapidamente para 36 horas semanais. Queria aqui também trazer uma tranquilidade ao mundo empresarial. Falar de 44 para 36 horas numa tacada só, eu acho que não seria salutar, não seria sustentável do ponto de vista imediato. Evidentemente que o futuro, como diz o ditado, futuro a Deus pertence, e é possível em algum momento sonhar com isso, mas não é a realidade do momento. A realidade do momento é caminhar para a jornada máxima para 40 horas semanais e fim da 6x1, portanto 5x2. Você vai ter outros regimes conjugados, que até já existe, inclusive, né? Isso é plenamente possível. Isso demanda, portanto, negociação, convenção coletiva. Então, acredito que esse processo ele é importante, e acho que nós vamos caminhar por aí.
Vou pedir para os colegas fazerem apenas uma pergunta para a gente conseguir contemplar todo mundo, ok? Vamos para Belém do Pará. Jimmy Ferreira, Rádio Marajoara, é com você.
Ministro, eu quero agradecer as palavras ao nosso Estado, justamente pelo trabalho efetuado na COP30. Eu quero lhe agradecer também a respeito dessa pergunta que eu iria fazer, mas que a minha colega já fez aí, a respeito do seguro-defesa. E só para a gente completar, como é que está essa atualização, já que o seguro trocou de mão, né?
Eu não entendi a atualização.
Ele perguntou o que muda agora com a nova gestão, né, do seguro-defeso sendo feita agora pelo Ministério do Trabalho.
Não muda nada, absolutamente nada. Os valores, a mesma coisa, os critérios, as mesmas coisas. A única coisa é que nós vamos olhar efetivamente o direito, para garantir o direito de quem tem. Porque se alguém não tem direito e recebe, falta recurso para quem tem direito. É isso que vinha acontecendo. Então nós temos que, numa visão criteriosa, de que o seguinte: o trabalhador, a família, sobrevive da pesca artesanal, faz jus, a lei garante o seu seguro defeso e terá assegurado, portanto, o seu pagamento.
Excelente. Agora, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Daniel Martins, da Rádio Band News, é com você.
Ministro, novamente bom dia. Há uma preocupação sobre a inteligência artificial retirar empregos da população. Como que o governo ele trabalha para que a inteligência artificial ajude na geração de empregos? Obrigado.
Veja, essa é uma pergunta assim, muito importante. O presidente Lula tem provocado, inclusive, os reitores das universidades públicas e não públicas para ajudar a pensar, a desenvolver a inteligência artificial brasileira, que como que nós possamos ter, não, a gente não servir simplesmente de cobaia de outras experiências, mas ter a nossa própria experiência. E eu sempre digo, isso vale para a inteligência artificial, mas vale para tantas outras tecnologias, que nós precisamos como olhar que as tecnologias ajudem a sociedade, seja a serviço da sociedade, não a sociedade a serviço dela. E ela não, porque ela não pode ser apropriada por poucas empresas. Então, se poucas empresas se apropriar e a sociedade ficar alheia, nós vamos ter um instrumento de aumento de capital, de acúmulo de capital por poucas empresas. Nós precisamos disseminar que isso esteja à disposição de toda a sociedade e a gente poder usar de forma positiva esse processo, não usar a inteligência artificial para fake news, para mentira, né, para desvirtuar a verdade. Então você tem um conjunto de preocupações aqui colocada que vem relacionada a todas as tecnologias até aqui. Por exemplo, a descoberta de uma vacina, quem pertence, à humanidade ou a uma empresa para lucrar ainda mais em nome daquela ciência que muitas vezes teve trabalho público aqui, universidades públicas ajudando a desenvolver, e aí uma empresa vem, se apropria e a partir daquele conhecimento acaba escravizando a quantidade enorme de pessoas da humanidade, enfim. Então, essa é a preocupação que se tem em relação à inteligência artificial. Acredito que ela será de grande feito para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade e para facilitar o trabalho. Tem que ser usada como que vai facilitar a vida das pessoas, das famílias, do trabalho, melhorar a eficiência que se tem do que simplesmente ser utilizada para... Porque ela também pode, agora, esse ano vai ter no eleitoral, vamos ver. Vamos fazer um teste para ver como é que vai ser utilizada a inteligência artificial. Se vai ter gente parecendo, falando que é o Joaquim, falando um monte de coisa, e não é o Joaquim, é um Joaquim artificial, que, portanto, você não tem garantia se é real aquilo ou não. Se é um adversário colocando o Joaquim falar coisa para prejudicar o próprio Joaquim. Então, isso aqui tem que tomar esse cuidado com a inteligência artificial. No mais, é um processo que nós temos que a sociedade tem que se apropriar desse processo para não permitir ser enganado pela inteligência artificial.
Ministro, a gente já está chegando no final, mas eu acho importante a gente falar da plataforma digital Facilita, que foi aí lançada em dezembro do ano passado, que vai integrar todos os atendimentos, seguro-desemprego, FGTS, carteira de trabalho digital, ou seja, muito mais fácil para o contribuinte, para o trabalhador e para as empresas, né, ministro?
Com certeza, aqui a plataforma Facilita é a nova plataforma digital de serviço do Ministério do Trabalho e Emprego. Desenvolvida pela nossa empresa de tecnologia, Dataprev. O governo tem duas grandes empresas de tecnologias, Dataprev e Serpro, e agora a Dataprev é que desenvolveu para o Ministério do Trabalho e Emprego essa plataforma chamada Facilita Brasil. Aqui você vai poder ter simplificado e unificado todo o acesso aos serviços públicos, mais comodidade, agilidade, transparência, trabalhadores, trabalhadoras, empregadores e empregadoras. Toda a relação que se tem dos empregadores também em relação ao Ministério do Trabalho, você pode encontrar aqui nessa plataforma. Aqui tem registro de solicitações de RAIS e CAGED, orientação sobre a carteira de trabalho digital, informações sobre registro profissional, recursos relacionados ao abono salarial, serviços vinculados ao seguro-desemprego, informações sobre as multas e processos, orientações trabalhistas, atendimento por meio do empregador web. A plataforma integra atendimentos presenciais e remotos, permitindo ao usuário realizar solicitações online, enviar documentos de forma digital, acompanhar o andamento de processos, remarcar agendamentos, e vai ser um acesso único e seguro por meio da conta gov.br. Garantia de autenticidade e confiabilidade das informações. Então, é uma plataforma que está à disposição de você, trabalhador, de você, trabalhadora, mas de você também, profissional de recursos humanos das empresas, você, empregador, empregadora, pode aqui, todas as demandas relacionadas ao Ministério do Trabalho, você pode encontrar aqui na Facilita Brasil.
Excelente. Ministro, a gente já vai para as considerações finais. Eu gostaria que o senhor fizesse aí, desse as suas últimas palavras, mas eu acho que a gente falou pouco sobre essa questão da isenção do imposto de renda, que é importantíssimo. Mais de 10 milhões de brasileiros que recebem até R$5.000 vão ter os descontos, e vão ter isenção total e descontos progressivos para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350, ou seja, essa diferença vai ser sentida no bolso, né, ministro? Um 14º salário. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e aproveitasse para dar as suas considerações finais.
Olha, a folha de pagamento, o teu holerite que você pegar de janeiro, de regulamento, sei lá, um sai dia 30, aliás, dia 30, outro sai dia 5 de fevereiro, você pega teu holerite de janeiro e compara com o holerite de dezembro ou de novembro. Quanto você pagou de imposto de renda lá em novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, quanto você vai pagar em janeiro? Seguramente você vai ter uma surpresa, como se fosse um grande aumento de salário real. Então você vai sobrar dinheiro aí do que você vinha recebendo para você investir nas suas necessidades. Você melhorar o que você necessitar, ou fazer uma poupança. Você pode fazer uma poupança, falar: já que eu não recebi isso aqui, vou passar a receber, eu vou poupar por um ano aqui para fazer uma viagem, ou para investir na educação, ou para investir na troca do seu veículo, da sua geladeira, do seu freezer, fazendo a economia girar, como diz o presidente Lula. Toda vez que tem dinheiro na mão dos trabalhadores, a economia gira, as empresas vendem mais, empresas vendendo mais, tem que contratar mais gente, portanto é o Brasil crescendo de forma sustentável. E seguramente a classe trabalhadora tem muita responsabilidade nesse processo, porque isso aqui alimenta o fundo de garantia, que alimenta o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que alimenta grandes projetos de infraestrutura do país. Isso aqui alimenta o FAT, que alimenta o financiamento do BNDES, da modernização para engenharia, para economia, para saúde. Ou seja, é uma cadeia, em cadeia, um processo que alimenta o conjunto da economia brasileira, e você, trabalhador, trabalhadora, é o principal ator nesse processo. Saiba disso, você tem grande responsabilidade no sucesso da economia do Brasil, e vamos juntos aí, sob a liderança do presidente Lula, conduzindo o Brasil nesse caminho certo, nesse caminho correto, para transformar o Brasil num país já é rico, mas junto com o país rico nós queremos as famílias ricas, o povo rico. Como diz o presidente Lula, queremos um país, um povo feliz.
Excelente, eu agradeço imensamente mais uma vez a participação do senhor aqui no nosso programa, e agradeço também a todos os colegas de emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. É isso, o Bom Dia Ministro teve os trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos. Muito obrigada pela companhia, nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau.
Se Deus quiser.